E aí você floresceu como você, o John, né? Seu irmão, seu expert, saíram dali como generais de tempo de guerra. E ganharam a guerra. No final do ano, vocês faturaram quanto naquele ano?
No ano de 2020, nós faturamos 3 milhões e 700 reais.
Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 2 milhões de reais ou fazem 2 milhões de reais por ano com a técnica da fórmula. Hoje meu papo é com a Mara, que Mara Natália. Assim que você é conhecida nas redes, Mara?
Na verdade, eu não sou muito conhecida nas redes, eu sou bem dos bastidores, né? Eu sou lançadora, então, na verdade, nas redes ninguém me conhece.
Então, geralmente você não faz live como estão acontecendo aqui, como está acontecendo aqui.
Não faço lives, não.
E no último ano, é uma coisa que a gente faz aqui sempre no começo, num podcast Faixa Preta. No último ano, assim, no ano passado você faturou mais de 2 milhões de reais com as técnicas da fórmula.
Sim, na verdade foram mais de 3 milhões.
Mais de 3 milhões para ninguém botar defeito. E melhor de tudo, sem nem ter que aparecer.
É, eu não apareço.
Isso é muito bom. E como é que você me conheceu?
Na verdade, é difícil falar assim da minha história com fórmula, como eu te conheci, sem falar do meu irmão, porque na verdade foi ele que te conheceu, foi ele que comprou a ideia, você vendeu muito bem para ele a ideia. E no início, na verdade, eu fiquei um pouco assustada quando ele te conheceu, porque a gente estava vivendo uma fase muito difícil na época, né? E ele viu uma propaganda, né, sua, viu, acho que rolou no Insta dele, um anúncio seu, alguma coisa. E ele começou a pesquisar sobre o seu produto e eu acho que no primeiro CPL ele já comprou, sabe? E eu trabalhava para ele na época, ele tinha uma empresa de calçados, ele vendia calçados online. E foi uma época muito difícil, ele quase quebrou nessa época e eu trabalhava para ele, então assim, eu era o braço direito dele e eu estava apavorada naquela época com tudo que estava acontecendo com a empresa dele, né? E ele viu você e viu a oportunidade, né, de participar do Fórmula, né, de comprar o curso. E ele chegou para mim e falou: "Olha, Mara, eu conheci um cara na internet, achei um tal de Érico Rocha, e ele vende um curso que chama Fórmula de Lançamento, e esse curso parece ser bom demais, eu vou comprar." E eu falei: "Quanto é?" Ele, não, ele falou: "Só que é caro, o curso é caro. Quanto é?" Quando ele me falou o valor, eu falei: "Você tá doido? Como assim você vai pagar isso tudo? A gente tá super apertado, como que você vai pagar isso tudo?" Acho que, né, o valor era bem alto já, assim, para nós era um valor muito alto na época. E ele falou: "Não, eu acredito que vai ser, que esse curso é top." Eu falei: "Olha, então compra, porque o meu irmão tem uma veia muito empreendedora. Então, quando ele enxerga uma oportunidade, eu acredito muito nele." Então, eu falei: "Ah, então compra." E ele comprou o curso. Até então, eu não sabia quem era você, né? Ele comprou e começou a estudar o Fórmula. E aí, um dia ele chegou para mim e falou assim: "Mara, você gosta de escrever, né?" Aí eu falei: "Gosto." Aí ele: "Não, eu lembro de você, porque eu sou a irmã mais velha." E ele falou comigo assim: "Eu lembro que na escola você fazia umas poesias, lá uns textos. Você gosta de escrever, não gosta?" Eu falei: "Gosto demais." Ele: "Então você vai ser minha copywriter." Aí eu virei para ele e falei: "Copy o quê? Que é isso?" Aí ele falou: "Não, você vai escrever os textos pra gente vender, não sei o quê." Eu: "Vender o quê?" Então, assim, a gente não tinha produto, a gente não sabia nada, a gente não sabia nada de nada, eu não sabia nem o que era copy, né, na verdade. E aí começou o nosso processo, né? Ele realmente comprou o curso, ele se tornou aluno do Fórmula lá em 2018, e acho que, se eu não me engano, foi final de 2017 que ele começou a estudar. E aí eu comecei a estudar esse mundo maravilhoso da copy, dos lançamentos e tudo, e fiquei apaixonada, né? Comecei a conhecer aí o pessoal que faz copy e assistindo o seu curso, aprendendo tudo sobre gatilhos mentais, né? No Fórmula você dá uma aula de gatilhos mentais e aquilo mexia comigo. Eu falava: "Cara, isso é muito louco, isso é muito bom." Assim, eu me apaixonei muito por essa parte do lançamento, né? Que é a parte do copy. e comecei a estudar. Só que aí, de repente, meu irmão, antes mesmo, assim, de eu estudar copy, meu irmão virou para mim e falou assim, Mara, tô olhando aqui uma coisa, você vai ter que fazer o tráfego também. Aí eu, tráfego? Meu Deus, o que é isso? Aí quando eu fui olhar o que era tráfego, tipo assim, quando eu descobri o que era copy, meu coração ficou em paz. Era um desafio, mas eu gostava disso. Mas quando ele me falou de tráfego e que eu fui perceber o que era tráfego, eu comecei a ficar louca. O tráfego para mim foi um monstro, um bicho de sete cabeças. Mas começamos, né? Eu fazendo tráfego e copy. Não dá muito certo essas duas misturas, né? Mas no início foi muito bom.
E para quem não conhece que é tráfego, pensa que é até tráfego de droga, né? Não tem nada a ver com isso, viu, gente? Anúncio na internet. Mas vamos lá. Mas você pulou na granada.
Exatamente.
E aí, como é que foi a partir daí?
Então, no nosso primeiro lançamento, né? O nosso primeiro lançamento semente.
Como é que você achou? Que você falou que não tinha produto. Lançamento de quê?
Ah, sim. Muito bem. Meu irmão... a gente não tinha nenhuma expertise, né, assim, para vender. Mas o meu irmão conhecia, tinha uma amiga que era micropigmentadora de sobrancelhas. Era não, é, né, inclusive uma das melhores aí do Brasil hoje, né. E ela já era sensacional na época, meu irmão via nela uma artista. E meu irmão, logo quando ele começou a assistir o Fórmula, foi nela que ele pensou. Meu irmão é ótimo vendedor e ele chegou para ela e vendeu a ideia para ela.
E ela, como que ele fez? Você sabe como é que ele fez a venda? Na verdade, não. Simplesmente vendeu.
Não, ele chegou e mostrou para ela a oportunidade. Eu acho que ele já viu as aulas do Fórmula e já chegou para ela com alguns gatilhos mentais, assim. Já Mas ele chegou e mostrou, realmente mostrou para ela a oportunidade. Falou que... ela já tinha um trabalho muito bom, ela já era diferenciada, ela já tinha um trabalho muito perfeito. E ele vendeu a ideia para ela passar o conhecimento dela para frente, né? Já que ela era uma expert no assunto. E ela gostou da ideia, ela é muito dinâmica, né?
Isso começou quando? Quando aconteceu essa venda para ela? Como começou esse projeto com ela especificamente?
Se eu não me engano, foi no finalzinho de 2017.
Show. Então a gente tá falando de 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás.
Eu não sei se foi no final de 2017 ou no início de 2018, mas acho que no final de 2017.
Show.
E aí, ela comprou a ideia, né? Ela comprou a ideia e a gente começou a fazer os lançamentos. A gente começou, eu com a copy, sem saber de nada. Sem saber, sabia escrever, gostava de escrever, né? Mas não sabia de nada e muito menos o tráfego. Não tinha ideia do que era tráfego, não sou a pessoa da matemática, não sou a pessoa analítica, então eu tive super, mega dificuldade. Mas aí a gente foi para o primeiro lançamento de semente. E aí no primeiro lançamento de semente, a gente pensou que a gente ia arrasar, que a gente estava arrasando, porque... Eu lembro que a gente fez um investimento inicial e a gente captou muitos leads, assim, foram muitos leads.
Você lembra quanto foi o investimento inicial?
Lembro, foi R$6.000.
Captou muitas leads.
A gente captou mais de 12 mil leads, se eu não me engano. Foram muitos mil leads. E a gente pensou, vamos fazer um 6 em 7, cara. No primeiro lançamento de semente, a gente vai fazer um 6 em 7. E a gente estava com esse pensamento, né, com essa esperança de já ter o 6 em 7 já no primeiro lançamento. E aí a gente fez a nossa primeira live, né, a live de abertura de carrinho. E aí eu lembro que no dia que a gente foi fazer a primeira live, a primeira abertura, nós somos três sócios, é o meu irmão e tem o Matheus. Que meu irmão chamou nós dois para fazer parte do projeto e depois ele chamou a Tássia. Então, eu lembro que a gente deu as mãos assim, fez uma oração e o Matheus, nosso sócio, ele fez uma oração assim, falou, pediu a Deus, né, para que Deus nos abençoasse. E no final da oração ele fala assim: Deus, nos surpreenda. Foi Muito bom, essa oração foi muito boa. A gente deu as mãos, né, fez essa oração, terminou a oração e fomos começar a live. E a Tássia começou a live, toda bonita, toda maquiada, todos nós muito nervosos, mas muito confiantes. E de repente começou uma chuva. Mas uma chuva. Mas uma chuva. E o lugar que a gente estava era um galpão e tinha a parte do telhado do galpão tinha uma lata, né? A cobertura era de lata e tava uma chuva tão forte que estava atrapalhando a live. E a Tássia, gente, desculpa o barulho, mas é porque aqui tá chovendo muito e tal. E fazendo a live, começando a live. Não deu, acho que 10 minutos de live. Puf, acabou a luz na nossa primeira live. Nossa primeira abertura de carrinho. E assim, não dava para levar o notebook para outro lugar, o celular para outro lugar, porque esse dia, eu tenho certeza que pelo menos metade da cidade ficou sem energia. A gente mora no interior de Minas, né? E aqui a internet não é muito legal, de vez em quando acaba a luz. Hoje até que não, mas na época a gente tinha isso. O bairro que a gente estava, acabava muito a luz quando chovia. E choveu muito também, não tem internet. Aqui, infelizmente, é assim. Era assim na época, hoje está um pouco melhor. Mas aí não tinha jeito nem da gente levar o notebook para outro lugar para fazer a live, porque metade da cidade ficou sem luz. E aí a gente olhou um para o outro e falou: cara, Deus, realmente foi uma surpresa. Será que isso foi uma surpresa? E a gente
Mas vocês
ficou assim:
pediram, né?
a gente pediu uma surpresa, e realmente.
Seja específico nos seus pedidos. O cara atendeu, ué.
E aí, a energia acabou e a gente ficou, tipo assim, parado, todo mundo olhando um para o outro sem saber o que fazia, né? Aí a gente saiu lá, quer saber? Vamos comer uma pizza. Saímos para comer uma pizza. Mais tarde, quando a energia já estava voltando em algumas partes da cidade. E aí a Tássia fez um stories falando, né, que a live que tinha acabado a energia. E a gente remarcou essa live. E aí, quando nós remarcamos, a gente abriu o carrinho e aí nós que esperávamos os 6 em 7, nós estávamos super animados com aquele monte de lead, cara. A gente fez 6 vendas. E
Isso dava um
aí
quanto de faturamento?
dava R$ 6, né? Era 997 o ticket. E a gente fez 6 vendas, só que teve um problema. Dessas 6 vendas, 2 pessoas devolveram. Então, foram 4 vendas no total.
Um prejuízo.
Prejuízo. Esse foi o nosso primeiro lançamento de semente. Aí depois a gente fez outro lançamento de semente, poucos dias depois. A gente fez em janeiro, isso era já em dezembro, eu acho. E a gente fez em janeiro de 2019. E aí a gente vendeu mais 2.
Eu acho que é legal isso. A gente nunca. Eu mostro isso para as pessoas, falo isso para as pessoas, repito isso para as pessoas, para que elas entendam. O final dessa história é 3 milhões no ano passado. Mas o começo é um lançamento de semente com 2 vendas que 2 pediram devolução. É isso aí. E é interessante mostrar isso para as pessoas, faixas brancas e marrons que estão aí. Porque quando chegar isso para eles, se chegar assim para eles, se ocorrer assim para eles, eles não vão desistir, eles vão entender que é normal, é parte do processo. Porque quantas pessoas não têm a mortalidade infantil de 6 em 7 ou de faixas pretas, porque não entenderam simplesmente isso, né? Inclusive, eu acho que você. É, não é isso mesmo. Mas enfim, como é que vocês devem ter batido a deprê da deprê em vocês, né? Naquela época isso já era óbvio para vocês? Que esse era o começo, que o começo é assim mesmo.
Então, você acertava muita gente no sentido, gente, primeiro lançamento, a intenção do lançamento semente é vender um. Vocês precisam vender um. E você falava isso direto, mas isso não entrou na nossa cabeça na época, né?
Não, a ficha não cai, né? Hoje em dia,
Não.
como faixa preta, você tem serenidade para entender isso. Era o que tinha que ser feito.
Exatamente.
É engraçado que você fez oração para ele e ele mandou exatamente o que você precisava para chegar na faixa preta. Só que ele escreve certo por linhas tortas.
Eu
Às
costumo
vezes,
dizer.
você já parou para pensar nisso?
Eu
que ele
consegui
mandou
dizer que ele
exatamente. Eu não sei o que
escreve.
você pediu. Não sei se você pediu a faixa preta naquele dia.
Não.
Mas se para o destino é escrito em linhas tortas, né? É muito torto isso.
Eu costumo falar que, na verdade, assim, Deus escreve certo por linhas certas, assim, porque para nós elas são tortas, mas é como você está falando, né?
Para ele é certo, né?
Para ele é certo, porque aquilo ali deu para gente musculatura para a gente chegar onde a gente chegou. Porque eu acredito que se no primeiro lançamento tivesse sido muito fácil, a gente não teria chegado onde a gente chegou hoje.
Não,
Não
talvez
com a
na faixa
mesma
preta,
garra,
né?
não talvez na faixa preta. Talvez a gente teria feito um lançamento ali e achando que já estávamos bons e talvez nós teríamos estagnado na época, né? Então.
Sabe que tem uma. Não é uma parábola, uma história. A história que eu contei. Eu tenho uma história que eu contei que foi a história mais escutada que eu contei. Ela foi escutada, pasme, 44 milhões de vezes. Eu nunca tive um vídeo viral. Assim, não que eu saiba. E o que que é viral? Esse foi o único que foi viral. Sabe? Esse foi viral mesmo. Pedi para a equipe. A última vez que eu tinha olhado ele tinha 19 milhões. Dessa última vez deu 44 milhões. E ele só tem uma história, nada mais. Ele tem 1 minuto e pouco. E é uma história. O título é Deixa Ela Sofrer. O título do vídeo é Deixa Ela Sofrer. E ela é uma história que é inventada, não é uma história real, não é baseada em real, mas ela é uma história que ensina muita coisa. E ele fala da história da borboleta, que a borboleta estava saindo do casulo. Não sei se você já ouviu 44
Já.
milhões de vezes. E aí o cara estava saindo do casulo, aí tem a fotinha da borboleta saindo do casulo, e ele viu que ela não estava conseguindo sair, muito dificuldade, e ele foi lá, pegou uma tesoura e deu uma cortadinha. E aí ela saiu. Só que ela começou a se arrastar no chão. Mal sabia ele que a borboleta precisa sofrer nesse começo para que o líquido do corpo, ao sair, vá para as asas. E como ele cortou o casulo, ela não sofreu, ela saiu. Só que o líquido permaneceu no corpo, as asas ficaram atrofiadas e ela morreu. Mal sabia ele que aquela ajuda que ele dava causou a morte dela. Então, às vezes, a gente precisa deixar as pessoas sofrer. Será que isso não é uma maneira de dizer, de uma maneira de linhas tortas, linhas certas, que vocês precisavam daquele apagão? Que
Precisávamos.
precisava daquele pequeno prejuízo? Que se talvez o 6 em 7 tivesse vindo muito rápido? É uma maneira de ver as coisas, né?
Não,
Mas é
eu tenho
muito interessante
certeza
olhando para
disso.
trás, né? Mas na hora não ocorre assim. Na hora ocorre que
Não.
às vezes a gente. E às vezes é isso que o universo faz pra gente, o destino, o universo, Deus, faz com a gente.
E eu vejo que às vezes essas coisas elas demoram cair, assim, entrar na cabeça da gente, né? Porque nesse primeiro lançamento a gente esperava já o 6 em 7 e ele não veio. E você deixava muito claro isso, cara. Você deixava muito claro isso no fórmula, que o primeiro lançamento é para vender um, mas a gente não queria um, a gente já queria o 6 em 7.
Claro, né?
E
Botaram dinheiro. Eu entendo vocês.
sim, e. Na época, o meu irmão investiu muito alto, né? Assim, ele, como ele tinha um dinheiro, ele comprou câmeras muito boas, ele comprou computador, ele comprou várias coisas. E assim, então o gasto que a gente tinha tido ali já era um gasto alto. E é engraçado que a gente fala isso, que eu acho que talvez comprar esses equipamentos, ter o poder de comprar isso, não nos ajudou tanto.
Não, nada mais que um
Porque dá.
celular e a própria luz do sol.
Exatamente, exatamente. Então, nós poderíamos ter começado, né, de forma mais simples. Assim, que bom que a gente tinha, que o irmão tinha esse valor para investir em equipamento. Mas isso fez com que nós gerássemos ainda uma expectativa muito maior, né? Que a gente nos deixou um pouco frustrados no início, mas que hoje a gente fala que legal, graças a Deus que aconteceu dessa forma, porque isso fez com que a gente chegasse aqui hoje do jeito que a gente chegou, né? Então, isso foi muito bom. Esse início difícil foi muito bom.
Que ótimo. E aí, mas na época devia não soar assim, e aí você foi para o seu segundo lançamento. Como é que foi o segundo?
Segundo lançamento, eu já estava mais tranquila, porque eu tinha conhecido Sobral, e eu fazia o tráfego, né? Então, eu já estava um pouco mais tranquila. E, então, eu já acertei. E, nossa, teve uma coisa muito engraçada, porque a gente captou muitos leads, né? E aí, a galera falava que não tinha comprado, porque a gente fez uma pesquisa depois para saber por que a gente tinha vendido só 6, já que a gente tinha 12 mil leads, né?
Uhum.
E aí, a gente fez uma pesquisa e a resposta foi que a galera não tinha dinheiro. E aí, só que você falava muito sobre isso. Se a galera diz que não tem dinheiro, é porque as pessoas não viram valor no seu produto. E eu falei, cara...
Não tinha nada a ver com dinheiro em si, né?
Não, não tinha nada a ver com dinheiro. Só que aí, eu tava assistindo um vídeo seu no YouTube, procurando, tentando encontrar o erro daquele lançamento. E aí, eu vi um vídeo seu, você fez uma live com uma moça, que ela até tinha lançado fora do Brasil. Eu não lembro o nome dessa moça. Mas aí, ela falou uma coisa. Ela falou, olha, eu fiz um lançamento... Só que eu captei leads de pessoas muito novas, pessoas muito jovens. E essas pessoas jovens, elas não têm dinheiro. Aí você falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido você falar. Você falou que isso fazia todo sentido e é a única... como se diz? É a única vez que a pessoa que diz que não tem dinheiro realmente não tem dinheiro. É quando ela é nova, ela realmente não tem dinheiro, ela é menor de 18 anos, como que ela vai ter dinheiro para comprar um curso que custa ali R$1.000? Foi a única vez que eu ouvi você falar que realmente o problema poderia ser que a pessoa não tinha dinheiro. E aí eu fui entender que a minha captação de lead nessa época tinha sido por pessoas muito jovens, né? Que realmente
e é o público que mais interage, né?
Sim,
é o público
então
que mais comenta, a lead é barata.
Demais!
Um monte da lead que
não é o seu
não
público.
É ideal.
Né? Não era o meu público. Então, eu comecei a ver que o erro, o maior erro ali, inicial, é claro que tinha vários outros, né? Mas o erro inicial ali estava no tráfego, porque a gente trouxe para o lançamento pessoas que não iam comprar, pessoas que gostaram de tudo que estava sendo apresentado ali para elas, mas elas não tinham esse poder aquisitivo para realmente comprar o curso, né? Então, a gente foi ajustando isso. E aí, no próximo lançamento, no nosso primeiro lançamento interno, acho que a gente fez 22 vendas, se eu não me engano. Que foi bem melhor, mas a
foi,
gente ainda
foi lucro
ficou
ainda no prejuízo?
Não, foi lucro, foi lucro.
Foi lucro, já começou a dar lucro, mas
depois
ainda...
do primeiro lançamento, nunca mais a gente teve prejuízo, graças.
Entendi. Nunca mais foi tão torto assim. Mas, e aí você fez 22, ainda era 997, imagino, né? Tipo,
sim.
22 mil.
Isso.
E vocês ainda chateados?
Chateados. O primeiro lançamento, esse que a gente vendeu 22, ficou muito chateado ainda, porque a gente esperava 6 e 7, né? Só que depois a gente começou a entender que não era assim. Que não... Até poderia ser, mas o processo natural não era esse. Então, a gente foi entendendo e começou a ir em busca, realmente, do 6 em 7. E a gente trabalhou muito, muito. Porque a gente via que dava para fazer. Tinha outras pessoas, tinha outros alunos do Fórmula com condições ainda mais difíceis que as nossas. E as pessoas conseguiam. Por que que a gente não ia conseguir? E aí, a gente foi em busca mesmo desse 6 em 7, assim, com sangue no olho. A gente estava triste, mas a gente foi no evento ao vivo que teve em 2019, né? E a gente voltou, assim, com sangue no olho e trabalhou muito. E aí, em julho de 2019, julho, agosto de 2019, a gente conseguiu o 6 em 7. A gente faturou R$107 mil.
Você lembra mais ou menos quantos lançamentos demoraram para chegar lá? É que nessa conta eu não lembro mais ou menos essa conta de padaria, mais ou menos.
Eu acho que foi no sexto ou sétimo lançamento.
Tá aí mais ou menos na média, né? Mais ou menos na curva que eu falava no começo, mais ou menos. Olha que legal. E aí fizeram o seu famigerado 6 em 7. E como é que foi? Então, aí você vira faixa marrom, o que a gente chama de faixa marrom, né? O processo. E vem um processo que vai, a partir dali, inclusive foi quando? 6 em 7? 6?
2019.
2019. Como é que foi o processo a partir daí para crescer para faixa preta?
Meu irmão, ele entrou no Insider e o Insider mudou tudo, né?
Como assim?
O Insider, você não, você tem um acompanhamento de tudo que você faz, né? O Insider, ele é incrível, porque você tem a comunidade para tirar as dúvidas e você tem a galera que é experiente demais em lançamentos, analisando os seus lançamentos. Faixa preta, são faixa pretas. Então, eles analisaram, e eu lembro que o nosso primeiro lançamento que foi analisado foi o Thiago que analisou. E eu fiquei com muita raiva do Thiago. Fiquei com muita raiva dele. Eu
Não
brinco,
é
eu
incomum,
já brinco
não.
com o Thiago,
Assim,
Thiago.
o faixa preta ele incomoda, né?
É, mas o Thiago veio e assim, ele desconstruiu a minha copy. Ele falou, ele colocou assim, ele colocou várias coisas que a gente devia melhorar. E eu lembro que uma das primeiras perguntas que ele fez foi: o que é microblade? Porque na época meu irmão era do Insider, né? Eu não era. Mas depois eu vi a análise, né? E ele fez uma pergunta para o meu irmão, falou assim: o que que é microblade? Aí meu irmão explicou para ele o que que era e tudo mais. Eu fiquei com muita raiva, cara. Eu falei: cara, esse cara não sabe nem o que que é microblade. Como que ele tá analisando? Tá falando isso do nosso lançamento? O lançamento ficou bom, mas não ficou bom. A gente não tinha 6 em 7 ainda, né? Então não era bom. E aí ele analisou esse lançamento. Eu fiquei muito brava. Mas aí a gente falou, cara, ele sabe de lançamento, vamos fazer o que ele tá falando. E aí a gente fez o que ele falou. E aí foi melhorando. Então, assim, e cada lançamento que nós fazíamos, nós tínhamos esse acompanhamento, né? Nós tínhamos a análise desse lançamento, onde o faixa preta analisava cada ponto desse lançamento e nos dava tarefas a serem trabalhadas, a serem melhoradas, né? Então, isso fez toda a diferença, toda a diferença.
E aí vocês foram para os próximos lançamentos agora com. É engraçado, né? Que como é que pode um faixa preta que não é do nicho analisar o nicho, né? Analisar a cópia do nicho. É que a gente vê padrões. Às vezes até não é nem só o fato dele analisar, mas como ele já viu tanto lançamento, coisa que a gente tende a ser bom, mas a gente tende a ser bom só no nosso mundo, né? Tipo aquele cara que viajou o mundo inteiro, que já viu muita coisa. E ele, eu acho que ele faz o tempo anda mais rápido para ele. Tipo, o tempo anda mais. É, tipo assim, ele tem em uma semana de análises, ele amadurece muito, né? Porque é muito campo de batalha, muito erro, muito, é muita coisa. E é isso que eu acho que desenvolve essa empatia, essa sacada. Tipo, o cara que já analisou 100 lançamentos, 200 lançamentos, 300 lançamentos, ele passa a ter uma visão diferente da coisa, porque ele viu muita coisa, né? Ele tem a chance, ele tem a oportunidade até por causa disso. E isso faz com que ele tenha pontos de visões óptimos, né? Isso é positivos, mesmo que ele não seja do nicho de microblading. Então eu posso analisar uma parada de microblading porque eu posso levar toda a minha bagagem que eu já vi tanta coisa e criar o que eu chamo de pontos cegos, né? Mostrar coisas que você nem sabia que você estava achando que ia resolver. E como é que foram os lançamentos a partir daí dentro, uma vez que vocês estavam lá dentro do programa?
Não, aí foi outra coisa, né? Assim, não dá nem para comparar. Mas a partir daí a gente teve mais confiança e ficou uma coisa muito muito marcada assim na nossa cabeça. Cara, a gente tem um mapa. Vamos seguir o mapa. Vamos seguir o que eles estão falando. Eles sabem o que eles estão falando. Então, assim, o Insider, ele realmente foi um divisor de águas no nosso negócio, porque ele nos deu clareza e ele também nos deu esse mapa, assim, com esse passo a passo detalhado, né? Então, fez
Bem mais detalhado, né?
bem mais detalhado. E também um acompanhamento, né? Porque Às vezes a pessoa tem o um mapa na mão, mas ela às vezes não entende o que aquele mapa realmente está dizendo, né? Então, se você tiver ali um navegador para te falar, olha, o mapa é esse aqui, mas você não está seguindo o mapa. Você tem que seguir o mapa do jeito que ele é por causa disso. Porque às vezes a gente não segue uma coisa, às vezes não é porque a gente não quer. Às vezes é porque a gente não entendeu o fundamento daquilo, a gente não teve tanta clareza daquilo ali, não prestou atenção naquilo ali, e às vezes precisa vir uma pessoa te sacudir. Olha, não tá dando certo porque você não tá seguindo do jeito que é para seguir. O mapa tá aqui, segue esse caminho, é só você seguir que vai dar certo. E aí, depois que você tem uma sacudida, assim, você fala, cara, é mesmo, tem aqui. Então vamos seguir. É uma sacudida, é literalmente uma sacudida. Porque a pontuação dos faixas pretas, né, com os nossos lançamentos na época, era assim, coisa que a gente nunca imaginava que estava errado. Nunca. Ou a gente sabia que tinha muita coisa para ser melhorado, mas não imaginava que aqueles detalhes fariam tanta diferença.
Tanta diferença, né? A gente não imaginava que aqueles pequenos detalhes fariam tanta diferença. É um clássico faixa branca, né? Ou faixa azul. Faixa azul. E no caso era. Mas aí, mas no processo, como é que foi a partir dali o crescimento dos seus lançamentos? Então você está falando de 2019. Como é que você fechou 2019 a partir desse feedback?
2019, nós fechamos o ano com 550 mil reais.
Cara, que já era massa, porque você tava num ano
Demais.
sem 6, 6 em 7, já tava fazendo 500 mil. Para quem
Exatamente.
começou no lançamento, que vendeu 6 e 2 devolveram, e é muito massa, que agora a gente tá chegando na adolescência desse processo, mas ainda não era faixa preta.
Não.
E aí você entra em 2020.
Exatamente.
2020, com as expectativas lá em cima, imagino. 2020 era
Sim.
o ano já que vocês tinham expectativa de chegar à faixa preta ou vocês ainda tinham
Era a
uma
nossa
expectativa de.
meta.
Era a meta.
2020, a nossa meta era chegar na faixa preta, na faixa preta. Essa
E aí
era a
era.
nossa meta.
Aí você entra no seu segundo ano de Insider, né? É o segundo ano da parada. E como é que foi esse processo em 2020?
2020 foi o ano difícil, muito difícil. Porque além de ser o ano, né, da pandemia, aconteceu muitas coisas na minha vida, na empresa. Em janeiro de 2020, a gente fez um lançamento muito bom. Só que no dia 29 de janeiro de 2020, nós perdemos a nossa mãe, né? Eu e meu irmão. A minha mãe faleceu, assim, do nada. E, cara, aquilo abalou a gente, abalou muita gente, mas foi muito, muito, muito. E aí, eu falei, nossa, agora não sei como que eu vou, como vai estar a minha cabeça para continuar isso. Eu realmente comecei a entrar em parafuso, né? Mas aí a gente conseguiu, a gente prosseguiu. E aí, em março, veio a pandemia. Na semana que veio a pandemia, inclusive, a gente estava com o carrinho aberto de outra expert. E aí, a gente não vendeu praticamente nada em 2020, porque a gente abriu o carrinho na semana que decretou o fechamento dos estabelecimentos, né? Que decretou a quarentena. E aí a gente falou, cara, agora tá difícil virar faixa preta. Então a gente já tava psicologicamente abalado por causa da perda da minha mãe e também entrou a pandemia. E aí a gente ficou sem rumo, assim, mas a gente não perdeu as esperanças porque a gente já confiava no processo. E nessa época nós já estávamos totalmente confiantes no processo. Mas digamos assim que a gente ficou um pouco com medo, né, da situação, do que a gente ia enfrentar no país. A gente não sabia o que estava por vir, né? A gente sabia que ia ser muito difícil, na nossa cabeça aquilo ia ser muito difícil, mas era tudo muito novo. E aí você fez um vídeo e mandou na comunidade, mandou para os insiders. E esse vídeo, você, assim, Eu acho que tinha muita gente revoltada nessa época, porque os lançamentos, as pessoas que abriram o carrinho, né, durante essa primeira semana, aí nessa primeira, segunda semana que iniciou a quarentena, acho que muita gente não teve lançamentos bons. E aí você entrou, você fez um vídeo, mandou na comunidade. E assim, foi uma injeção de ânimo. E você falou: olha, eu tô com vocês. E aquilo deu pra gente mais segurança ainda para conseguir para continuar. E a gente foi. E do contrário do que a gente imaginava, que seria um ano muito ruim, na verdade foi um ano espetacular. Porque eu acho que nós crescemos muito, nós melhoramos muito. Nós melhoramos o nosso produto, nós melhoramos a forma de ver as pessoas, de ver a necessidade das pessoas. Então, foi um ano muito, muito, muito legal. E aí, só que nesse mesmo ano de 2020, com tudo isso, eu ainda tive um problema. Eu descobri que eu tinha câncer, que eu estava com câncer. E aí, esse câncer não me abalou tanto, porque a morte da minha mãe já tinha me abalado tanto, que eu falei: cara, eu já perdi o de mais precioso da minha vida, eu já perdi. Então, esse câncer aqui, vai dar tudo certo.
Onde era o
E
câncer?
na tireoide.
Na tireoide.
Aí, em agosto de 2020, eu tirei o um nódulo da tireoide, fiz a cirurgia. Fiquei trabalhando de casa, porque eu já fui liberada para trabalhar. E aí, fiquei alguns dias trabalhando em casa. E depois eu tive que tomar um iodo para finalizar o câncer e tudo, mas graças a Deus eu tô 100% curada. Nesse ano eu já descobri que eu tô curada. Mas assim, o ano de 2020, ele foi uma avalanche assim de acontecimentos não muito bons, que tinha tudo para fazer a gente não ter o
Cair, né?
resultado.
Cair, pedir um tempo, sair.
Exatamente. Mas aí, Érico, tem uma coisa muito legal de fazer o que a gente faz. Eu acho que em todas as dificuldades que a gente viveu, desde o início, desde o dia que a gente falou: isso aqui, será que vai dar certo? Que a gente questionou, que a gente teve prejuízo lá no nosso primeiro lançamento. Teve uma coisa que lá no início fez toda a diferença e é o que nos move a estar aqui hoje, que é a transformação que nós causamos na vida das pessoas. Porque lá atrás, quando a gente estava com prejuízo, a gente já viu a transformação das alunas. As alunas mandavam os depoimentos para nossa expert, né, para a Tássia, falando quanto a vida delas tinha sido transformada. E eu, muito chorona que sou, né, eu recebi aquele depoimento como se fosse para mim também, e a gente chorava. Porque eram pessoas assim que falavam: olha, depois que eu comprei o seu curso, eu tive condições de trazer o meu filho para vir morar comigo de novo, porque eu tinha deixado o meu filho com a minha mãe para ela cuidar. Então, agora, depois que eu fiz o seu curso, eu tenho condição de cuidar do meu filho. Outras: ah, eu trabalhava numa cana de açúcar. Mas depois que eu comprei o seu curso, agora eu tenho o meu negócio, agora eu tenho qualidade de vida com os meus filhos. E as alunas passavam essa coisa pra gente, as alunas passavam essa transformação pra gente. E isso nos motivava a ser melhores a cada dia. Porque a gente tem que ser sincero, né, Erika? A gente entra nessa parada por causa da grana. Só que depois, a transformação que a gente vê na vida das pessoas, a transformação que a gente leva para as pessoas, ela passa a ser muito mais importante do que o dinheiro. E isso nos dá assim muita muita força para continuar. Então, era um trabalho que não podia parar. O mundo podia estar caindo, mas a gente ia continuar, porque muitas pessoas estavam sendo transformadas. A gente já tinha uma equipe também que tinha ali o trabalho delas através do nosso trabalho. Então, assim, a gente não podia parar. A gente não podia Eu não podia me dar ao luxo de parar por causa dos problemas. Na verdade, ter um trabalho como eu tenho hoje, fazer o que eu gosto, trabalhar com um lançamento, trabalhar com essa transformação de vida, me ajudou demais a vencer todas essas dificuldades, né? A verdade é essa.
Nossa, que massa. O impacto, o trabalho. E falando em linhas tortas, né? Falando em várias linhas tortas, meu Deus, que ano de 2020 que parece completamente torto, né?
Muito torto.
Completa, o ano que parecia torto. E quando a gente tá no meio do furacão, naquele lançamento que não deu certo, onde tá todo mundo comprando álcool gel, papel higiênico, não sei se você lembra dessa parada. Minha esposa comprou um monte de macarrão, manteiga, 3 meses de macarrão e manteiga aqui em casa. Deve ter até hoje, a gente deu muito disso pra. Mas enfim, e naquele momento era a linha mais torta. As pessoas, não, vamos parar. Vamos esperar essa tempestade passar. Não, vamos acelerar.
Vamos
É
acelerar,
o
foi o que a gente
não
fez.
só vamos continuar fazendo. Na época era história, aqui a gente faz, agora é hora de acelerar. Era mais estranho porque eu tinha visto isso, imaginava isso. O medo, ele é muito contagiante, tanto nos insiders quanto na faixa preta. E ali em tempos de meio você precisa de liderança. Então, o medo bateu nos meus insiders, mas bateu também nas suas micropigmentadoras.
Sim.
E vocês eram a liderança. Engraçado, né? E da liderança sai transformação delas, é isso que você fala, do impacto. Mas veio de liderança. Através de quê? Através de lançamentos, através de expertise, através de educação como ferramenta. O que, né, é muito louco, né? Medo necessita de líderes.
Verdade.
É muito
E
louco, né?
líderes que são realmente fortes, né? Que são
Sim.
realmente confiantes.
Generais. Tem um cara que fala. Eu vejo vários podcasts, eu esqueci de onde eu vim, mas tem os generais de tempo de paz.
E os de
E tem os
guerra.
generais de tempo de guerra. E ser um general em tempo de paz, fácil. Tá tudo certinho. Mas é diferente de ser um general de tempo de guerra. E assim, eu queria criar os meus alunos, assim, pelo menos meus mentorados, para ser generais em tempos de guerra. E sinceramente, era uma coisa que estava acontecendo. E ainda tá. A guerra não acabou.
Não.
Não, tá rolando agora. Ainda tá rolando, não acaba, essa guerra não acabou. Mas era muito massa não só ver os generais em tempos de guerra florescerem, porque agora você tava na guerra, né? Você tinha perdido a sua mãe, os seus lançamentos no primeiro momento tinham tanqueado e você tinha essa condição, o câncer, né? Me fala de um
Sim.
tempo de guerra e como é que é. E aí você floresceu como você, o John, né? Seu irmão, sua expert, saíram dali como generais de tempo de guerra. E ganharam a guerra. No final do ano, vocês faturaram quanto naquele ano?
No ano de 2020, nós faturamos 3 milhões e 700 reais.
Total. 3 milhões. A guerra aconteceu e
A guerra
vocês
aconteceu.
venceram. Aconteceu. E talvez eu ainda volto lá atrás, né? Deus escreve certo por linhas certas. Só que a gente vê tudo torto no
A gente vê
começo.
torto.
Quantas pessoas no seu lugar não teria visto aquele primeiro prejuízo como uma linha torta? Quantas pessoas
Nossa.
no seu lugar não teriam visto cada um desses três maiores eventos na vida de vocês, assim, significativos, como a linha mais torta do mundo? E é difícil compreender isso. Quem somos nós para tentar compreender o que é incompreensível na hora, né? Talvez seja incompreensível, não tem como, eu não consigo começar a imaginar o quão era difícil compreender o que vocês estavam, o que foi botado na frente de vocês para compreender. Eu não sei nem se é compreensível em uma vida, sabe?
Uma vez você falou algo que ficou muito guardado assim no meu coração. Você falou assim: olha, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Eu nunca vou esquecer isso que você disse, porque nós somos três sócios e é mais a expert, a Tássia, que começou, né, isso tudo. Isso começou com a Tássia e o Matheus, o John e eu. E assim, um ajuda muito o outro. Um tá sempre ajudando, empenhando para que quando um tá lá triste quando um tá para baixo, quando um erra, o outro tá lá ajudando, sabe? E além de nós quatro estarmos querendo o mesmo destino, chegar no mesmo destino, todos com o mesmo propósito, todos com a mesma dedicação, a gente ainda conseguiu ter a oportunidade de sermos ajudados por vocês, né? Por você, pela sua equipe. Então, nós não estamos sozinhos, né? Nós aqui do lado de cá, como empresa, a gente não está sozinho, um ajuda o outro, mas nós também não estamos sozinhos nesse processo. Então, isso fez total diferença para que o ano de 2020 não fosse uma catástrofe nos negócios, né? Porque, na verdade, aconteceu muita coisa difícil na minha vida, especial, né? Mas, assim, poderia também ter sido muito ruim nos negócios, né? Nos lançamentos. E não foi, porque a gente não estava sozinho nessa. Então, isso fez, assim, total diferença.
Total diferença. A fogueira, né? A teoria da fogueira. É engraçado que eu durmo e acordo e eu tenho essas analogias que vêm na minha mente, sabe-se de onde, quando. E tem uma que tem vindo muito, assim, na minha mente, é a teoria da fogueira. Vai tentar acender o carvão você mesmo, sozinho. Difícil? Mas, assim, se você joga ele na fogueira, ele acende. Mas assim, de uma maneira... E acende mais fácil. Quer dizer que é fácil, mas ele acende mais fácil. E você tira ele da fogueira, o que que acontece? Aquele carvão que estava incandescente para. E é engraçado. Eu achava que não parava não, tá? Mas para. O carvão para incandescente. Tira ele vermelho. Eu fiz isso. Eu refiz o teste na casa do meu irmão esse final de semana. Ele tem... É até fácil de fazer a carteira. Enfim, eu tirei. E ele apaga mesmo. Apaga mesmo. Então a gente precisa achar a nossa fogueira, né? E aí vocês acharam... Vocês têm a fogueirinha de vocês? A fogueirinha porque é os três sócios, é os quatro sócios, perdão, é a sua fogueira. Quando um tá apagando, o outro tá acendendo. Quando um tá acendendo, o outro tá apagando. Aquilo vai se mantendo, né? E aí tem a fogueira que é o insider, é uma outra fogueira. Diferente, né? E tem a gente acendendo vocês quando vocês estão querendo apagar, porque estão com medo, porque estão com desafios... Mas tem uma fogueira constante ali. A gente vai manter a fogueira acesa, mas a gente tem que procurar a nossa fogueira. Porque por melhor carvão que você seja, fora da fogueira, você apaga.
Vai apagar.
A maioria de nós apaga.
Com certeza.
Mesmo o mais incandescente dos carvões. Eu fico o tempo inteiro assim, ao mesmo tempo que eu procuro as minhas fogueiras. Será que eu tô numa fogueira? Eu fico o tempo inteiro. Será que aquele... E assim, eu tenho fogueiras na minha vida pessoal, em diferentes áreas da minha vida. Eu falei, será que eu tô dentro da fogueira? Ou será que eu tô dentro da água? Joga o carvão na água, aí ele apaga imediatamente. Ou coloca o carvão... Será que eu tô na fogueira certa? Assim, eu tô constantemente procurando isso na minha vida de saúde... Na minha vida mental, na minha vida espiritual. Será que eu tô na fogueira? Porque a gente tem fogueira em diferentes áreas da vida, né? E às vezes a gente fica muito focado na técnica, né? No hashtag. No próximo hashtag.
No automático.
Que é uma metáfora. Né? É a metáfora para a próxima coisinha. Pro próximo hashtag. A gente às vezes tá, né? Teve até uma discussão recente no próprio Insider. Ah, eles queriam que eu gravasse o evento. Eu não gravo evento. Eu não gravo plástico, eu não gravo evento. E às vezes é um faixa branca que pergunta isso porque ele não entende a dinâmica da fogueira. Eu preciso que as pessoas se encontrem ao vivo. Eu crio uma desculpa pra isso acontecer. A desculpa que eu crio é dando conteúdo foda pra eles. Eu vou fazer uma outra fogueira agora. A fogueira, o MFL, é uma fogueira. Eu por isso que eu não gravo, não tem gravação. A intenção é muito maior do que a intenção que um faixa branca vê, ou um faixa verde, ou um faixa... Até marrom vê. É muito maior a intenção. Eu não faço um programa que um faixa branca quer. Eu não estou lá para causar conforto para eles. Às vezes eu até causo, tem 25 implementation dessas, 25, 10. Ontem teve um. Que não. Então, às vezes tem tudo assim, mas a gente tem que tomar cuidado para não mimar os nossos clientes. Assim como ele lá de cima não mima a gente aqui embaixo. Não mimou vocês, tá?
Não.
Não, não é conforto que ele tá lá de cima, ele não tá aqui para baixo para dar conforto. Tá para gerar o que ele tem que gerar. No caso de vocês, o resultado é impacto.
O crescimento, ele dói um pouco, né?
O crescimento ele dói, não é através do conforto, né? Doeu.
Doeu, com
E
certeza.
assim, e tem um balanço da gente deixar mais confortável, tem um balanço, tá? Não é só o capeta, não. Às vezes as pessoas lá de cima não veem as linhas tortas. Mas você, como expert, como líder, né? Vocês, como líder, o líder não é um. Não é um fazer conforto. Às vezes ele está escrevendo por linhas tortas. E ele está assumindo a liderança, está assumindo a responsabilidade, o resultado. Então, às vezes é difícil para para a gente ainda faixa branca naquela área. Mas, voltando, eu quero causar fogueira, eu tenho que causar pequenas fogueiras. E para causar fogueiras eu preciso gerar contato. E para gerar contato eu preciso gerar alguma coisa que é escasso de verdade, não de mentira. Né? É muito louco isso. A fogueira.
Aquele livro Arte da Guerra, né? Ele fala que conhece-te a ti mesmo e aos teus inimigos, não perderás nenhuma batalha, né? A Arte da Guerra fala disso. E eu vejo que o que você faz hoje, Érico, é o que você fez no Brasil, assim, eu não tenho nem palavras para falar. Para mensurar o crescimento que você proporcionou ao Brasil com o conhecimento que você traz, com esse conhecimento que você gera. Porque eu acho que nem você deve entender o tamanho impacto que você causou no Brasil trazendo esse conhecimento às pessoas. Porque nosso país tem pessoas incríveis, fazendo coisas maravilhosas, tem muitos experts fazendo coisas incríveis para ajudar outras pessoas. Só que essas pessoas não sabem como. Não é só ganhar dinheiro. Muitas dessas pessoas não sabem como levar esse conhecimento aos outros. Aí vem o Érico e treina uma equipe maravilhosa e ensina isso para a gente. Então, não é só sobre conhecer os inimigos, né? Porque o Arte da Guerra fala que a gente tem que conhecer os inimigos e a nós mesmos. Mas você não só faz com que a gente conheça os inimigos, mas você potencializa os nossos superpoderes. Você nos ajuda a potencializar aquilo que a gente é bom. E é isso que isso dá muito certo. Porque você faz com que nós conheçamos as nossas forças. E essa questão da fogueira que você está falando é muito disso. Porque eu lembro que quando a gente foi no evento ao vivo, que foi o último que teve ao vivo, né, que foi em 2019, a gente voltou de lá com sangue no olho. Porque lá você mostrou pra gente um mundo que eu lembro até que você usou ali no evento do Fórmula, né, em 2019, você usou uma metáfora ali do Harry Potter, né? O mundo paralelo, o mundo dos trouxas. E, cara, você trouxe um conhecimento pra gente ali, você abriu os nossos olhos em relação ao que poderia ser feito, ao que a gente podia fazer, aonde a gente podia chegar, a vida que a gente podia ter e proporcionar a outras pessoas com o nosso trabalho, com o que a gente faz de melhor. Então, assim, o que você faz hoje, essa fogueira que você faz, ela é incrível. Porque ela não trata só de inimigos, ela potencializa, ela nos faz enxergar aquilo que a gente realmente é bom. E você coloca a gente para colocar isso em prática. Porque também não é só saber, né? O conhecimento sem a ação, ele não vai expandir, ele não vai servir para muita coisa. Mas quando você tem esse conhecimento e coloca ele para fora, aí as coisas mudam. Todos, né? Eu acho que todo mundo ganha.
Sabe o que eu acho mais e ganha assim, e ao mesmo tempo, Sabe o que eu acho mais legal nessa sua história e nesses, assim, mais legal a palavra errada, mas eu acho que vale a pena ser enfatizado. No ano mais difícil veio o resultado mais impactante. E a gente tem sempre as histórias das tentações, né? Da gente estar no deserto, não é nem a gente. Eu acho que tem uma história bíblica que Jesus estava no deserto e veio as tentações, e eu não sei exatamente como contar essa história, mas pô, imagina, água no deserto, a tentação muito grande de desistir. E você teve as três grandes provações, né? Primeiro com a sua mãe, depois com você, depois com a própria, o sistema, a pandemia. E quantos não teriam desistido? Né? Quantos não estariam escrevendo a história que vocês escreveram assim? E daquelas tentações veio o melhor ano da sua vida. E eu, quando eu falo melhor ano da sua vida, de novo, não é só dinheiro, não. Impacto. Quantas pessoas não estão impactadas pelo trabalho educacional que vocês agora estão fazendo? É muito louco isso. E foi no pior ano. Não sei se foi o pior, tá? De repente você passou coisas ruins
Foi.
nos outros, tá? Mas eu vou chutar que se fosse comigo seria teria sido pior.
Foi o pior.
Foi pior. Do pior ano saiu aquilo. Nossa, que louco. Então, a palavra mais simples, assim, que é tão simples, tem uns conceitos que são tão simples, de tão simples parecem bobos, mas não é bobo. E é difícil criar ele. Faixa preta, que é o que você é hoje, é o faixa branca que não desistiu. Mas não desistiu no tempo de paz. Não é o general do tempos de paz que não desistiu. É o general do tempo de guerra que não desistiu. No meio da guerra você não jogou a toalha. Você não jogou a toalha. E vocês podiam ter jogado. Podiam. E ó, te juro por Deus, se tivesse jogado a toalha, eu conheço muita gente que ia falar: não, tá tudo bem. Ia passar a mão na cabeça de vocês. E falar assim: não, esse ano realmente foi difícil. E eles iam O mundo ia ter entendido isso. Sabe? Sabe quando o mundo ia ter entendido que vocês iam jogar a toalha? O
Ia
mundo ia
dar
passar a mão na
razão,
cabeça
né?
e ia dar razão. E vocês, apesar de poder ter a razão do mundo, de poder estar jogado a toalha, vocês vestiram os generais, viraram generais em tempos de guerra e lutaram a guerra. E chegaram lá. Isso que é massa. É simples, né? Faixa preta é faixa branca que não desistiu. E não desistiu em tempos de paz. Porque não tem paz. No 6 em 7, e eu acredito que não tem paz na faixa preta também, não. É sempre um desafio.
É sempre um
Porque se não
desafio
fosse
nosso outro.
desafio, você já era faixa preta agora, pô. Não é desafiante, é uma transformação, não é um. Então, muito massa, parabéns de não ter desistido onde
Obrigada.
muitos desistiriam. E agora, os filhos de vocês, as alunas de vocês, gerações vão lembrar disso, né? Dessa guerra que vocês lutaram. E que vem a próxima, né? Porque o difícil dessa vida é
Não
que nunca tem as
sabemos.
guerras. É, ué. Não para, as nossas guerras não param, né?
É verdade, elas não
Só para
param.
quando a gente morre.
É, e eu acredito que enquanto a gente está aqui, cada guerra que a gente vence, a gente salva muitas pessoas. Cada batalha que a gente trava, né, a gente salvar no sentido de ajudar mesmo outras pessoas. Porque não é só sobre o faturamento, né? É sobre transformação de vida. E é incrível o que a gente faz.
Vai ter gente que nunca vai entender que no tempo de Covid, tava de Covid, eu assisti muito YouTube, e um assunto que eu vi muito foi da Segunda Guerra Mundial. A guerra, né? Fala em guerra. E tem um vídeo, e a gente sabe que YouTube sabe-se lá, né? Tipo, mas tem uma parada que tem um vídeo de um historiador, acho que foi hoje na Segunda Guerra Mundial, é um canal dedicado só à Segunda Guerra Mundial. Então o cara. E ele conta qual era parte da guerra é que o Hitler foi lá na Rússia, perdeu na Rússia, depois perdeu na Inglaterra. Então, assim, então as duas frontes que ele perdeu, na Rússia e na Inglaterra. Mas se ele tivesse ganhado na Rússia, ele ia ter acesso a muito recurso natural. Então, assim, guerra é um pouco da industrialização, de você conseguir criar as armas, as coisas, a gasolina para entrar nos tanques. Então, o bicho ia pegar se ele tivesse entrado na Rússia. Então, e aí ele conta sobre um documento sobre o que que o Hitler teria feito se tivesse ganhado na Rússia. É isso que o vídeo defendia. E, cara, na época ele tava com uma. Ele queria substituir os eslavos. Ele não gostava de eslavo também. Não gostava de judeu, mas não gostava de eslavo também, não. Ele achava uma raça inferior. Ele chamava de Untermensch. Literalmente. E ele escreveu isso até no livro dele, o Mein Kampf. Olha que louco. Ele curtia muito a história, não. E ele planejava substituir os eslavos por seres da raça superior. Na época. O cara é um maldoso. Vilão. E nesse plano, ele planejava matar 40 milhões de eslavos. E ele planejava repopular os eslavos. Eslavos são o leste europeu, tá? Com a galera dele, na época, né? E eu fico pensando, cara, já pensou se ele tivesse conseguido essa guerra? E eventualmente, ó, de lá lutaram, de cá lutaram, quantas pessoas morreram, né? Teve os grandes generais. E no final das contas, estamos nós aqui, vivendo um mundo menos nazista, talvez. É a palavra errada, certo? Mas, pô, a gente tá. E é incrível, né? Já pensou se tivesse dado errado? A história ia ser diferente pro resto da vida, né? Uma guerra. Acho que a vida da gente, a analogia é o mundo, a vida é lotada em guerras, desafios. Guerras, micro-guerras, macro-guerras. Mas a guerra maior é aquela guerra que a gente luta dentro da gente. Porque já pensou se na hora os caras não queriam fazer um acordinho ali e desistir da guerra? Tipo, os caras da Inglaterra eram o tempo inteiro, tinha políticos que queriam que a galera fizesse um acordo. O Winston Churchill que não quis. Reza o YouTube, entendeu? Mas ele podia ter, cara, feito um acordo. Ele ia dar bem no acordo. Geralmente, os caras que fazem o acordo dá tudo certo. Ele falou: não, vou lutar a guerra. Os caras lá do outro lado de lá não quiseram acordo. Mas teve gente que teve acordo ali. Teve uns países ali que se renderam por acordo. E deu no que deu. Então, assim, pô, você lutou as suas guerras, a gente luta nossas micro-guerras, mas o mais importante é não desistir. Né? É o que eu acho. É o que eu acho. E, ó. Foi uma excelente. Eu acho que muitas pessoas vão ver a profundidade que foi essa conversa. Parabéns pela faixa preta. Agora algumas pessoas vão dizer que foi fácil, que foi o talento de vocês. Mas quem assistiu essa live vai dizer que atrás de vocês tem a verdadeira mentalidade do faixa preta que não desiste.
Eu falo que a persistência, né, ela acho que ela é o ingrediente mais importante para se chegar em qualquer resultado. Eu acho que esse ingrediente ele é fundamental para se chegar lá. São vários ingredientes, mas eu acho que esse é o que realmente mais importa.
É um ingrediente mais importante. Persistência, essa é a sacada. Persistência. Abraço, Mara. Foi um prazer conversar com você. Um
Prazer
grande,
foi
grande
todo
abraço.
meu.
E alguma coisa me disse que daqui a pouco eu vou estar conversando com você no podcast Segundo Grau, que vai ser uma nova série de podcasts sobre quem os faixas pretas segundo grau, que emergem ao segundo grau. Daqui a pouco eu imagino que essa conversa vai rolar.
Muito
Um
em
abraço
breve.
mesmo. E muito obrigado pela generosidade.
Eu que agradeço, Érico. Foi um prazer.